Boa noite a todos na graça e paz de Jesus. Você tem uma Bíblia, pode abri-la em Daniel capítulo 9. Para essa última parte daquilo que Daniel nos narra no seu livro, deixa e mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente já vai ler esse texto para entendê-lo. Mas eu queria lembrar que Daniel, quando escreveu e registrou aquilo que ele viveu no cativeiro, junto com as visões que o Senhor Deus deu a ele, ele, através das histórias e das visões, quis que nós entendêssemos que existe um Deus no céu. E esse Deus é Senhor dos reis, dos reinos e dos tempos. Que nós vivemos aqui na terra e uma história está sendo escrita, e nós temos muitas coisas no nosso dia a dia, mas muitas coisas que aconteceram já no passado e que cada uma delas aponta não para o acaso, mas para um Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, que tem todos os dias escritos e determinados conforme a sua vontade. Só para a gente lembrar onde estamos e de onde viemos. O livro de Daniel, ele é dividido em dois blocos dessa narrativa. E o primeiro bloco, nós encontramos as narrativas da própria vida de Daniel e de outros exilados dos hebreus que foram para o cativeiro babilônico. Encontramos a narrativa ali da preservação de Deus aos seus servos durante aquele tempo. Por exemplo, Daniel nos narra que Deus o livra da cova dos leões, como livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Daniel também nos lembra da maneira como Deus os colocou em posições importantes ali no cativeiro, como ele exerceu cargos importantes dentro do governo babilônico, não só de Nabucodonosor, mas de outros, e quanto o próprio governo também mudou com isso. Enquanto ele vai narrando aqueles acontecimentos, ele traz a nós um testemunho do poder soberano do Altíssimo Deus de Israel sobre os reis poderosos da terra. Na história da humanidade, nós vamos ler sobre muitos reis poderosos. E Daniel nos lembra na narrativa que existe um Deus que é Senhor sobre qualquer um desses reis, por mais poderosos que tenham sido. Ele também testemunha que esse mesmo Deus tem o domínio, não só sobre aqueles dias que eram os seus, mas sobre o próprio futuro na história da humanidade. Quando ele termina essa primeira parte da narrativa, ele começa então a nos narrar o que foram quatro visões de Deus para ele sobre o próprio futuro. O futuro das nações pagãs que estavam envolvidos com a Babilônia e reinos que viriam depois da Babilônia. Futuro dos reis pagãos. O que aconteceria com esses poderosos e os seus descendentes. Mas também o futuro de Israel, o que mais interessava a Daniel quando traz esse registro para a gente. Quando ele vai nos contando dessas visões, ele testemunha da restauração completa do povo de Deus. Quando ele nos narra das visões que ele recebe, ele não queria provocar em nós um debate teológico sobre tempos, mas garantir que Deus restauraria completamente o seu povo. Quando ele narra para nós essas visões, ele está testemunhando que Deus porá fim ao mal, à corrupção, tanto no coração humano, quanto em toda a terra, com aquilo que o homem faz contra si mesmo e contra Deus. É nesse sentido que, a partir do capítulo 7, Daniel vai destacando para a gente as visões que ele teve. Lá no capítulo 7, ele tem uma visão de quatro animais que são comparados à visão que Nabucodonosor teve no capítulo 2, naquela estátua, que representa cada um desses animais um reino diferente. E enquanto está nos mostrando os reinos que viriam e como a própria Babilônia cairia, ele nos diz: os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. mais importante do que reconhecer qual seria cada um daqueles reinos. Seria ter convicção de que Deus restauraria o seu povo de uma vez por todas. A segunda visão que ele tem lá no capítulo 8, 2 anos depois da primeira, ele vê alguns outros animais relacionados àquele período de tempo que viria depois dele, a reis que viriam depois dele, mas enquanto está identificando esses reinos, ele diz assim: levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ele fala que viria um reino e um príncipe totalmente contra Deus, que faria de tudo para destruir o povo de Deus, e teria êxito por algum tempo, até que ele seria aniquilado, e nós cremos que isso ainda vai acontecer. Chegamos então no capítulo 9. Alguns anos depois dessas duas primeiras visões, Daniel agora vai ter uma nova visão, uma nova explicação do que Deus estava fazendo e faria. É o primeiro ano do rei Dario, o Medo, ou seja, aquele primeiro reino que é visto na figura dos animais caiu como Deus mostrou, que foi a Babilônia. E um novo rei se levanta, o rei dos Medos e Persas. E Daniel continua vivo vendo isso acontecer. Ele já tem mais de 80 anos, já tinha sido vacinado com a turma mais de 80 anos. E ele está vendo isso acontecer. Só que agora, Daniel tem uma inquietação no seu coração. Cerca de 70 anos se passaram desde que ele foi levado para o cativeiro babilônico. E a inquietação do seu coração era: quando Deus restaurará o seu povo e nós voltaremos para a nossa terra? Quando Jerusalém será reconstruída e o templo será restaurado? E no versículo 2 do capítulo 9, nós encontramos no primeiro ano do seu reinado, do reinado de fato de Xerxes, de Dario, filho de Xerxes, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. E os 70 anos estavam se cumprindo. E Daniel está inquieto em relação a isso. Porque a proximidade do cumprimento da palavra de Deus sobre o retorno do cativeiro, ela é real. E o que Daniel faz diante dessa inquietação? Daniel ora. Uma oração de confissão ao Senhor. 70 anos se passaram desde que Israel foi trazido para o cativeiro. E o povo continua com um coração endurecido contra Deus. Aqueles que vieram, se acostumaram com a vida desse lado, estão prosperando e não têm mais interesse em retornar para Jerusalém. Continuam distante de Deus. Aqueles que lá ficaram, permaneceram endurecidos contra o Senhor. E Daniel então ora, e ele ora clamando a Deus em favor da própria nação e da própria vida. Essa foi a nossa última oração, a nossa última pregação. Nessa oração ele admite e reconhece os pecados individuais, mas também os pecados da nação de Israel. E ele clama ao Senhor por restauração. Se você tem a sua Bíblia aberta, no final da oração dele, versículo 17 e 18 do capítulo 9, versículos 17 e 18 do capítulo 9, no final dessa oração, Daniel diz assim: ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado, o templo que tinha sido destruído no ano 586. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Deus, nós não merecemos nada de ti. Nós pecamos contra o Senhor. Desonramos o teu nome. Abandonamos a tua palavra. E mesmo depois dos 70 anos que nos preservaste aqui, nós não temos por que clamar ao Senhor se não for por causa da sua misericórdia. E aí ele diz assim no verso 19, Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age por amor de ti. Meu Deus, a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Nós percebemos que Daniel aqui não está preocupado consigo, não está pensando em si. Mas sabedor dos eventos passados, o exílio e tudo o que aconteceu com eles. Conhecedor dos acontecimentos presentes, que os 70 anos estavam se cumprindo. E ainda informado dos episódios futuros, aquelas já duas primeiras visões acerca do que Deus estava fazendo e faria, ele elevou a Deus uma súplica convencido de que a própria natureza de Deus traria a restauração a Israel. E é nesse ambiente que a terceira visão acontece. É nesse ambiente que Deus vai trazer a ele uma confirmação dos seus feitos. E eu queria orar mais uma vez para então olharmos a como Deus diz tudo isso para Daniel. Curva a sua cabeça mais uma vez. Deus soberano, esse trecho da sua palavra que o Senhor revelou inicialmente a Daniel e nos permite hoje lermos, tem trazido muito debate teológico. Mas o nosso objetivo neste momento não é interagir com polêmicas, mas ouvir a voz do Senhor. Nos faça ver o que Daniel viu e entender o que ele entendeu e interpretar tudo isso segundo o plano e direção do Senhor, tendo a sabedoria de reconhecermos os acontecimentos históricos. Mas, sobretudo, Pai, mais do que qualquer informação, renova nessa noite a nossa plena confiança nos desígnios já estabelecidos pelo Senhor. Os desígnios que o Senhor estabeleceu para o seu povo e para este mundo. Que a nossa atenção e a nossa sabedoria para entendermos as Escrituras nos traga edificação como corpo de Cristo, para nos mantermos firmes diante do Senhor até que Ele venha. Amém. Então, no verso 20, nós lemos assim: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com suas ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governo que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Versículos 20 a 23, Daniel nos mostra o que acontece enquanto ele está orando. Deus envia Gabriel em resposta à oração de Daniel. E a terceira visão é a resposta que Deus tem à oração de Daniel. A oração foi uma confissão individual e coletiva, com a finalidade de Deus restaurar sua cidade e o templo. Então a visão está ligada a essa restauração. A nova aparição de Gabriel acontece no momento em que o próprio Daniel ainda orava, perto das 3 da tarde, aquele momento lá do sacrifício. Eu gosto muito da expressão que o versículo 23 menciona, quando Gabriel está falando com Daniel, e ele diz: assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Muito interessante isso, não é? Gabriel é um mensageiro de Deus para Daniel, e Deus não mandava Gabriel falar com qualquer um. Você se lembra que é o Gabriel que vai falar com José e Maria. E quando Daniel diz que Deus ouviu aquela oração e vai ajudá-lo a entender o seu plano, Gabriel diz a Daniel que uma das razões pelas quais Deus está respondendo a ele aquela oração é porque Deus o amava. Porque Deus esteve com ele todos os dias de sua vida. Ele, Daniel, foi fiel ao Senhor, mas o Senhor Deus o amava de maneira muito preciosa. E há um testemunho acerca disso aqui. O próprio Gabriel, ele é usado aqui como um mensageiro especial de Deus, porque aquela visão era muito importante para Daniel entender quando Deus restauraria seu povo. Então, no sentido direto, Deus respondeu à oração de Daniel, informando sobre quando Israel seria restaurado. A ênfase da terceira visão não é as 70 semanas, como a teologia sistemática fez esse texto ganhar atenção. A ênfase da terceira visão é sobre a restauração do povo de Deus, que seria identificada pela própria restauração de Jerusalém. É muito interessante que no discurso profético de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, todo o discurso profético, de fato, não foi um texto que Jesus planejou discursar para os discípulos. Mas foi uma resposta que Jesus deu a eles. Eles vêm a Jesus e perguntam: quando o Senhor vai restaurar? Quando o Senhor vai cumprir a restauração completa de Jerusalém e do próprio templo? Lembra que quando Jesus veio a primeira vez, existia lá um templo erguido por Herodes. Daniel queria que o Senhor Deus desse a eles o perdão dos pecados, para que o seu povo fosse restaurado. E com isso, então, nós podemos pensar mais uma vez que um desígnio divinamente arquitetado resultará no estabelecimento de um reino messiânico eterno que porá fim ao mal. Deus está agindo. A ação de Deus olha para a restauração do seu povo. E isso vai acontecer em meio a Deus tratar do mal e do pecado no mundo. Resumindo, Deus restaurará seu povo após cumprir seu programa de dar fim ao mal. Eu não sei você, mas eu gostaria que tudo isso já tivesse acontecido. Queria ter nascido já num mundo totalmente restaurado. Isso não aconteceu ainda no cronograma de Deus, no plano completo. Mas todos nós já nascemos entendendo o que significa essa restauração, porque nós nascemos depois da vinda do Messias, a primeira vinda. E nós podemos compreender muito mais luz aquilo que para Daniel ainda não era tão claro. Deus disse, em resposta à oração de Daniel, que ele vai restaurar o seu povo. Amém? Não importa quem é o governo. Não importa qual é o poder dos reinos. Deus, pela terceira vez, diz a Daniel que vai restaurar o seu povo. Mas também pela terceira vez, ele diz que isso aconteceria não no tempo de Daniel, mas no tempo de Deus. O que nos faz entender que o programa determinado por Deus para restaurar o seu povo, primeiro inclui a purificação dos pecados para o reinado do Messias. E segundo, inclui um cronograma definido até o final dos tempos. Eu quero me concentrar apenas no versículo 24 agora, e Deus permitindo, semana que vem, nós vamos olhar os versículos 25 a 27. O programa determinado por Deus para restaurar o seu povo inclui a purificação dos pecados, para que quando o Messias reinar, todos entendam a profundidade desse momento. Em primeiro lugar, a purificação dos pecados, então, envolve diretamente Israel como nação. O versículo 24, Gabriel diz assim para ele: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade. A restauração e a obra de Deus em tratar do pecado no mundo passaria diretamente pela forma como Deus tinha escolhido Israel para ser sua nação. Pela forma como Deus estava disciplinando e julgando Israel, que por ser sua nação, havia o abandonado para seguir o seu próprio caminho. Quando nós lemos sobre isso, nós entendemos que não é apenas a resposta de Deus à oração de Daniel naquele momento, mas que isso já tinha diretamente feito parte do plano de Deus quando ele usa a Jeremias para profetizar. No capítulo 23 da profecia de Jeremias, nos versículos 5 a 8, o profeta diz assim ao povo: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, nos dias desse rei, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas o que vocês dirão naquele dia? Tão certo como vive o Senhor que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quando a terceira visão começa a ser dada a Daniel, é dito que Deus vai purificar o seu povo, Israel, como nação, de seus pecados. Que a nação de Israel contemplará um descendente de Davi, que subjugará o pecado e o mal, e como um justo juiz, julgará a terra e executará o juízo e a justiça de forma definitiva. Pode até demorar. E da nossa perspectiva de contar no relógio, está demorando. Mas Deus diz que isso vai acontecer. Que o Messias virá à terra e executará o juízo contra o pecado e contra o mal. Sobre toda a terra. Toda a terra. Quando o apóstolo Paulo, explicando sobre a salvação eterna a judeus e gentios, no Novo Testamento, está escrevendo para falar do plano de Deus para Israel como nação, no capítulo 11 de Romanos, versículo 1 a 5, pergunto, pois, a vocês, Paulo escrevendo à igreja em Roma, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Qual é a resposta dele? De modo nenhum. Daniel não ia ter a percepção nos seus dias sobre a igreja. Mas Paulo agora, como um judeu que entendeu muito bem a revelação de Deus no Antigo Testamento, a revelação de Deus a Daniel, ele, como igreja de Jesus Cristo, falando sobre o alcance da restauração de Deus no seu plano completo de redenção, ele diz, Deus continua olhando para Israel como seu povo, apesar de sermos igreja. E ele diz, Deus não rejeita o seu povo, porque eu também, Paulo, sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura se refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os seus profetas, né? Citando Elias, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, procuram tirar minha vida. E que lhe disse, porém, a resposta divina? Deus diz a Elias, reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Elias, eu não abandonarei o meu povo. Os reis podem se levantar contra ele, mas eu vou preservar um remanescente fiel. Assim, pois, também agora o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Roma, na era cristã. Agora, pois, também, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. O que nós podemos entender com isso é que desde o início de sua existência, a nação de Israel foi escolhida por Deus com base nos propósitos divinos eletivos incondicionais. Assim como não fez algo para se tornar povo de Deus escolhido, aquilo que Israel fez em desagrado ao Altíssimo não a destituiu de sua posição. Tão somente trouxe sobre si o juízo condicional do Deus Santo da Aliança. Porque Deus não rompe a sua aliança incondicional. E se ele disse que a sua promessa seria para sempre, a obra completa de Cristo na cruz não interrompeu aquela aliança. A purificação dos pecados de Israel, preparando-o para o reinado do Messias, envolve diretamente Israel como nação, e não somente a igreja. Em segundo lugar, A purificação dos pecados envolve determinantemente um período de 70 anos. E eu sei que aqui nós entramos quase não, totalmente num campo teológico minado, porque infelizmente transformaram isso num campo de guerra. Infelizmente. Infelizmente. E quando se lê esse texto, há um grande debate acerca disso. Quando ele menciona no verso 24, 70 semanas, literalmente a expressão hebraica poderia ser traduzida por 70 setes, que é uma referência a anos. Daniel estava pensando em termos de anos com relação ao cativeiro. E por conta do campo de guerra que transformaram essa expressão, eu preciso ajudá-lo a entender onde está a polêmica. O grande debate está em torno dessa palavra hebraica, shavuim, que é a palavra semanas, porque ela foi colocada por Daniel aqui e no plural. No Antigo Testamento, um termo que foi usado 20 vezes. Três dessas 20 vezes como uma unidade de 7 dias. Isso era muito comum. A própria palavra yom, que é a palavra dia em hebraico, tem uma referência assim. 11 vezes como uma semana, sendo uma unidade de 7. 6 vezes como uma unidade de 7, sem especificar o tempo a que se refere. Então, a palavra em si, ela não é determinante, porque o seu uso tem que ser compreendido dentro do seu contexto. E no próprio Antigo Testamento ela foi usada interesses diferentes. Mas há uma questão aqui que é só gramatical, mas que é interessante pensar. Essa palavra semana no hebraico, a palavra comum, ela tem o gênero feminino. Daniel é o único que a usa num plural masculino absoluto. Não se referindo ao dia, mas a uma semana, é uma indicação. Como uma unidade de 7 anos, nós temos que lembrar que Daniel não entenderia esse vocábulo em termos de dias. Porque quando ele está estudando sobre os dias do cativeiro, no versículo 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. A cabeça dele está relacionada à ideia dos 70 anos. Os textos usados por Daniel para entender a duração do cativeiro se referem a 70 anos. Quando ele está lá lendo Jeremias, e a narrativa de Crônicas faz a mesma coisa, uma referência no Antigo Testamento que também nós temos que levar em consideração é o conceito do próprio ano sabático. No ano sabático, a terra deveria repousar depois de um ciclo de 6 anos que ela tinha sido semeada, e no sétimo, um descanso solene. Isso é colocado dentro das leis lá em Levítico para o povo. E essa referência de anos, ela é cumprida como designação no dia a dia de Israel como nação. E para Daniel, isso era algo muito comum. Junto com isso, algumas objeções, se fôssemos interpretar a expressão como dias e não anos. Se fossem dias, os 490 dias, não seria tempo suficiente para se cumprir aquilo que o anjo disse a Daniel. Sobre a restauração, sobre as ações que a visão traz de como tudo aquilo aconteceria. Pode-se hoje verificar que os próprios eventos mencionados pelo anjo não ocorreram no ano após a profecia. Se fossem dias, nós estaríamos contando aqui 16 meses. E historicamente, não se cumpriu aquilo que é dito num período curto. A profecia dos 70 setes foi dividida pelo anjo Gabriel em 3 partes. Ele mostra isso no versículo 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar. E no 27, ele ainda vai dizer, com muitos ele fará uma aliança que durará mais uma semana. E na metade destes 7, o príncipe de um povo que haveria de vir faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que nos ajuda a entender que, se nós formos usar esse termo como dias, nós não vamos conseguir encaixar os próprios eventos históricos que acontecem depois que Daniel morre. Mas se entendermos como semanas, como Daniel estava usando, faz muito mais sentido. E Deus permitindo, na semana que vem, a gente vai ver isso por causa do decreto para restaurar o templo até o ungido, como é mencionado no texto. Enfim, a interpretação do termo 70 semanas tem um grande valor no entendimento da visão. No entanto, o que mais importa é que o Deus Altíssimo determinou o momento exato para que tudo aconteça. E ele está hoje no controle desse tempo. Há muito debate teológico sobre isso. Muito livro escrito sobre isso. Divisões por causa da escatologia e interpretação aqui. E eu não quero desprezar isso. Mas se nós tentarmos entrar na mente de Daniel quando ele ouve tudo isso, Daniel não termina de ouvir tudo isso preocupado com 70 semanas, mas pensando na restauração do povo. Pensando em como Deus estava agindo para restaurar o povo. A purificação dos pecados, primeiro, envolve diretamente Israel como nação. Podem fazer o que quiser com a interpretação, mas nós não temos, se formos honestos com as Escrituras, dizer que Deus cessou o seu plano com Israel como nação. Não tem como dizer isso. A menos que você force uma interpretação bíblica. Segundo, a purificação dos pecados envolve determinantemente um período de 70 anos. Como Deus está cumprindo esse tempo. E o que deve nos chamar mais atenção acerca disso não é só decifrar o que o anjo estava dizendo por semana, mas, sobretudo, termos certeza que quem controla o tempo é Deus. De que outros reinos viriam depois daquele, como já tinha vindo. Eles já não eram mais um reino babilônico, mas agora era um reino medo-persa. E alguns séculos depois, esse reino cairia sobre o reino grego-macedônio com Alexandre. E um tempo depois, esse reino cairia sobre Roma. E então viria um príncipe pior do que todos estes. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, e hoje nós olhando do lado de cada história e podendo ver o cumprimento disso, nós percebemos o mais importante é que Deus não enganou Daniel. Que Deus não mentiu para Daniel. Daniel não teve uma visão mentirosa e falsa. Foi o próprio Deus que enviou o seu mensageiro, e aquilo que Deus mostra a Daniel, de fato, está acontecendo. Como boa parte disso já aconteceu. Terceiro lugar, queridos, a purificação dos pecados também envolve definitivamente a aniquilação do mal. Olha comigo novamente para o versículo 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de... Qual é a finalidade disso tudo? Qual é o propósito disso tudo? Por fim, na apostasia do povo de Deus. A fim de fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Se nós recobramos a respeito do que Daniel estava clamando a Deus, nós vamos entender qual é, de fato, o centro dessa revelação. Se você volta para a oração de Daniel, lá no versículo 4 desse capítulo 9, orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor Deus, grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo. E hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio de teus servos, os profetas. Todo o Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Não vou continuar lendo aqui a oração dele, mas deu para entender? Quando Gabriel diz para ele, 70 semanas estão decretadas para, por fim, a transgressão, o pecado, a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão, para que o ungido seja visto por todos. A razão pela qual Deus trouxe essa visão de um futuro para Daniel é para que ele tivesse certeza de que Deus poria fim na apostasia do seu povo. Mas não apenas do seu povo, que Deus poria fim na apostasia do mundo inteiro. Isso é mais importante do que ficar discutindo as 70 semanas em si, porque elas já foram decretadas. E por mais interessante que seja compreendê-las, é muito mais profundo entender que tudo aquilo que Deus está fazendo é porque Deus é e sempre será contra o pecado e o mal. Se a gente volta para o texto de Jeremias 23, foi exatamente isso que o profeta disse para o povo, e o povo não ouviu. O povo não se arrependeu. E não estava entendendo que o próprio Deus julgaria o pecado no mundo, começando pelo seu povo, e que executaria a sua justiça em toda a terra. Queridos, eu quero concluir essa primeira parte da terceira visão pensando que a escala de tempo de Deus determina e garante seu programa de restauração. Amém? Eu não sei você, mas eu gostaria muito que essas coisas todas já tivessem acontecido. Eu não gostaria de ter que passar por aquilo que a gente tem que passar no mundo em que vivemos. As injustiças, as corrupções, que só pioram em todo o mundo. De ver a morte de formas tão violentas de tantas pessoas. De verem os pagãos desprezando de todas as formas o nome de Jesus Cristo. Colocando pessoas transexuais numa cruz para desprezar Jesus. Fazendo afirmações absurdas acerca da criação de todo o universo. Dando crédito ao nada, quando o universo todo prova a existência do ser eterno. Quando valores preciosos todos os dias são jogados na lata do lixo, eu gostaria de não precisar mais ver isso. Mas não depende nem de mim, nem de você determinar o tempo. Mas depende de nós hoje a confiança. E a confiança é que aquele que fez o tempo tem o controle sobre ele. Aquele que criou o tempo vai usá-lo no cumprimento de seus desígnios. E sabe como tudo isso termina? Não termina num grande parque de diversão. Não termina numa bela rede em frente a um mar. Mas termina com a aniquilação definitiva do mal. Se a gente volta para Romanos capítulo 1, Paulo pergunta: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E ele próprio responde: de forma alguma. Olha a minha própria vida como um exemplo disso. Se Deus tivesse desprezado o seu povo, como eu explicaria a minha própria fé hoje? Afinal de contas, eu também sou um israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. E Deus me alcançou com a sua graça e salvação eterna. No tempo de hoje, Deus garante que há um remanescente fiel segundo a sua eleição graciosa. E se nós queremos enxergar o cumprimento do tempo, nós também temos que olhar o que Deus tem feito na salvação de Israel. Uma informação que eu não tinha dado atenção, e no ano passado eu ouvi e louvei a Deus por isso, porque eu não tinha ideia. Proporcionalmente falando, em Israel hoje, há mais cristãos convertidos do que em outros lugares no mundo. Proporcionalmente. É uma população muito pequena em Israel. Se eu não me engano, são 7 milhões. É bem pequena a população. Mas o número de pessoas que têm sido salvas lá é muito grande. E parte desses são, de fato, judeus convertidos. Judeus convertidos. Igrejas messiânicas que estão anunciando Cristo. Mas ainda não há em Israel, como Jeremias profetizou lá, o nome de fato de Jesus, não colocado pela religião, mas reconhecido como justo juiz. Mas um dia terá. A confiança da igreja na restauração completa do povo de Deus e na vitória definitiva contra o pecado vem da revelação encontrada nas Escrituras. A nossa confiança tem que estar na revelação de Deus. A vitória contra o mal, ela está sendo operada por Deus no mundo. É verdade que nem todos os dias a gente consegue ouvir o noticiário e pensar nisso com tanta tranquilidade. Porque o mal cresce e o homem se torna cada vez melhor na prática do mal. Cada vez ele se torna mais profissional na prática do mal. E se for a notícia que guia o nosso coração, se for a notícia que conduz a nossa crença, se for a notícia que determina a nossa esperança, nós estamos perdidos. Mas se for a palavra de Deus, que a cada dia nos lembra que vamos ter que enfrentar o mal no mundo, até aquele dia que Deus diga assim: basta. E o dia que Deus disser basta, não tem para ninguém. Para absolutamente ninguém. Tudo aquilo que vivemos hoje faz parte da ação divina para redimir um povo exclusivamente seu. Isso inclui Israel, Isso inclui a igreja. O sofrimento que enfrentamos, as injustiças que enfrentamos, as loucuras que acompanhamos no dia a dia, vinda de tantos lugares diferentes. Nada disso está fora do controle soberano de Deus. Nada disso. O que nós podemos descansar é que Deus não dorme. E Ele é um justo juiz. E chegará o tempo em que Ele colocará fim ao mal. Eu quero terminar a mensagem de hoje à noite lendo as palavras e o testemunho de Maria. Eu vou projetar aqui, mas se você quiser abrir sua Bíblia, em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55. O mesmo Gabriel, que foi enviado por Deus para trazer essa visão a Daniel, é o Gabriel que séculos depois Deus envia a José e Maria para dizer: é chegado o tempo. Chegado o tempo em que Deus vai romper a eternidade e o próprio tempo e vai se tornar homem. E virá por meio de você, Maria. E quando Maria ouve o anúncio e entende o que aquilo significava, ela vai dizer o seguinte, Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, não o meu. Essa é uma nota do leitor. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, aquilo que Daniel estava vendo Deus dizer que faria. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Olha o que ele diz no final. Ela diz no final: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Maria, diante daquela revelação que Gabriel lhe faz, ela entende que Deus estava cumprindo a sua palavra. E que aquele a quem ela geraria poria fim ao mal. E ela engrandece o nome do Senhor por causa de sua misericórdia. Mas quando ela está terminando essa fala, ela relembra de que isso é um amparo de Deus sobre o seu povo. De que isso é uma confirmação de que Deus não quebrou a sua aliança com Israel. De que esta é uma esperança viva que para sempre Deus cumpriria. Queridos, um desígnio divinamente arquitetado resultará no estabelecimento de um reino messiânico eterno que porá fim ao mal. Nós temos que confiar no que Deus está fazendo. Nós temos que ser conduzidos por aquilo que Deus está fazendo. Porque Deus restaurará seu povo. Definitivamente. Mas ele vai fazer isso depois de ter cumprido um programa para dar fim ao mal. Ele está cumprindo, mas a parte disso que ainda não aconteceu. E nós aguardamos o dia em que isso acontecerá. E nós lemos a história para entender como esses reis e reinos estão governando. Como um único governo vai guiar a terra. E como esse único governo que vai guiar a terra será destruído pelo Messias que voltará ao mundo. Cabe a nós orarmos como Daniel. E sabe qual foi a oração de Daniel? Foi: perdoa-nos, Senhor, as nossas iniquidades. Perdoa-nos porque tantas vezes nós não damos ouvidos à palavra do Senhor revelada pelos profetas. Perdoa-nos porque insistimos na prática do mal. Perdoa-nos, perdoa-nos. Curva a sua cabeça e ore ao Senhor. E peça para que Ele renove totalmente na sua vida uma esperança viva nele. Que Ele renove totalmente na sua vida o entendimento e a certeza que aquilo que deve te conduzir a cada dia é o plano do Senhor. E para entender o plano diário do Senhor sobre a sua vida, você precisa andar com o Senhor diariamente. Deus Santo, obrigado porque o Senhor ouve a oração do justo e respondeu a Daniel por amor a ele, por amor a nós, por amor ao seu povo. Obrigado porque, apesar de termos que lidar com o sofrimento que o mal provoca no mundo, nós sabemos que a nossa vida não consiste apenas a este mundo. Que há uma eternidade preparada, que por meio do seu amor e graça, o Senhor nos permite experimentar através da obra de Cristo. Nós aguardamos ansiosamente o dia em que Cristo voltará. Aguardamos ansiosamente o dia em que o pecado e o mal será aniquilado. Mas continuamos orando a cada dia para que a apostasia no meio do teu povo continue sendo tratada segundo as Escrituras. Para que, como Cristo disse, se é inevitável que o escândalo venha, que ele não venha por nossa causa. Que a sua graça e misericórdia nos sustente. Que a fidelidade do Senhor à aliança mova-nos a sermos fiéis a essa aliança. Para que no dia que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, nós sejamos encontrados fiéis. Para a honra e glória do seu nome. Amém.